décima edição do Boxcast no ar, e a gente vai falar de Fall Season, a gente vai falar de The Vampire Diaries, a gente vai falar de Hellcats, Gossip Girl, de True Blood e de tudo que a gente fez nesse meio tempo que a gente ficou aí tão afastado de vocês, com presença de quem você já conhece, nossa querida Ana Emílio. Tudo bem, Ana?
Tudo jóia. E aí, pessoal, o que vocês estão vendo aí? Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho dessa Fall Season começando, esquentando os motores.
E, Ana, grande novidade desse retorno do Box, aliás, aconteceu bem antes da gente voltar, é que agora o Box tá na UOL!
Yay,
isso não é lindo? Isso não é mágico?
Isso é mais do que mágico, isso é quase um poder de Sook Stackhouse.
Pois é, gente, a gente tá muito contente de estar lá no portal, fornecendo conteúdo pra eles, pra UOL Televisão e também pra Home da UOL. Olha como a gente é fino, olha como a gente é rico.
Eu sou rica!
E, enfim, a gente não veio aqui só se gabar do nosso novo endereço, que é boxdeseries.uol.com.br. A gente veio falar também de uma promoção fantástica de Vampire Diaries, que é um dos temas deste podcast. E você que é fã da série vai poder concorrer a um DVD da série. E digo mais, a gente tem um kit muito bacana que você só ganha aqui no Box. Você vai ver a fotinho desse kit no post desse podcast e, meu, você vai querer isso pra você. Se você é fã da série, você vai querer isso pra você.
Eu acho, até eu que nem sou muito chegada nos vampirinhos de The Vampire Diaries, já fiquei interessada.
E, Ana, a gente ficou um tempo aí em off, a gente recebeu alguns comentários de leitores, enfim, de ouvintes do podcast. E quem separou pra gente é a Lívia, que o pessoal já conhece, nossa repórter que cobre links do Liz Arena Awards, e também um novo amiguinho pro pessoal do podcast. É, eu vou chamar eles lá pra ler o e-mail. Você vai recebendo aí o pessoal que veio comentar pra gente de Fall Season? Agora que a gente grava podcast aqui nesse cenário tipo Hebe Camargo, você vai colocando eles no sofá e eu já tô indo lá, tá bom?
E fica fazendo sala ali.
Obrigado, Chuchu. Até daqui a pouquinho, então. Vou lá falar com a diva. Faz tempo que a gente não fala com a nossa diva do Box. E a última vez a Lívia tava fazendo cobertura do Liz Arena Awards, né, Divia?
É isso aí, o TV Fama me sondou, mas eu sou fiel ao Box. Então eu vou ficar por aqui até roubar o lugar da Luciana Gimenez, né, meu amor?
É, meu amor, e tô sabendo que você trouxe uma amiguinha pra gravar com a gente.
Ah, eu trouxe uma trava ótima, que vai gongar todo mundo hoje. Pode segurar, hein?
Vamos Ô, criatura, lá. Conta seu nome pra gente.
E aí, queridas, queridos, não tão queridos assim, pode me chamar de trava de Blair.
Ai, mas cara, me diga uma coisa, menina. Você é trava de nome ou você é trava-trava?
Trava-trava, querida. Tanto é que, tipo, vocês estão me pagando a hora, porque o Manoel Gurgel tá lá abandonado.
Então vamos gravar esse comentário rápido.
Rapidinho, né?
R$50 a hora, tá entendendo?
E tinha combinado 20, hein?
20 é só um cat. Se você quiser, eu te dou 40 pra você.
E aonde que vocês se encontraram, gente? De onde vocês se conhecem?
Querida, você acha que essa... Olha, a diva tem umas coisas meio hard, assim, com os boys dela. Então, ela requer serviços de especialista.
Ah, tá. Mas eu, não era debaixo do pé de árvore, não, né? Ou trava de Blair. Você vê seriado também?
Algumas coisas. Vigilante rodoviário. Sabe o que eu adoro? A Grande Família, por isso.
Ou seja, você só vê o que vem de melhor de Hollywood, né?
Ah, querida, de boa. O resto a gente não sabe.
Tô entendendo. Bom, Lívia, tem comentário que a gente ficou tanto tempo sem ler, né, o que, que esse povo mandava pra gente. E hoje a gente tem você e a trava de Blair pra ler os comentários. Vamos pra isso logo.
Então, tô chamando as minhas assistentes de palco pra jogar a cartinha pro ar que a gente vai sortear algumas, tá bom? Eu não vou conseguir ler. Então, então, vamos lá, foco. Aí, ó, a gente ficou muito tempo sem ler os comentários, porque tipo, a gente fez o podcast faz muito tempo, então a gente selecionou alguns. O Gabriel comentou no reality check, e falando assim, gente, não entendo esse comentarista, por que ele assistir reality. Nunca vi ele falando bem de nada, tudo não presta. É estranho como tem a saco pra falar de coisas quando ele não gosta de nada.
Posso falar?
Pode.
Desculpa, A gente não tem culpa se a pessoa tem senso crítico e na TV o povo só faz merda. Esses realities por aí, na minha humilde opinião, é tudo mais do mesmo. Eu acho que já tá passando da hora da gente pegar 12 viado com 12 sapatas bem caminhoneira, jogar tudo num quarto sem janela.
Num deck room, imagina.
Vocês já fizeram isso, chamava show de calouro, você não assistia.
Ai, eu já tava ocupada, eu tava na Corinto nessa época.
E você toparia um reality desse?
Nossa, claro, querida. Unhas de 12 centímetros pra navalhar aquelas...
Trava de Blair. Trava de Blair. Presta atenção. E se o reality lá valesse R$20? Você entrava mesmo assim?
Sim, querida, de boa. E sabe qual podia ser o prêmio, de, o prêmio Plus? Uma moto pra gente arrebentar inteira com o tamanco.
E teve mais cartinha?
Teve, gente. A gente tem outra cartinha aqui do Klaus, meu súdito mor, que comentou na Beatbox que o tema era vigarista. E ele disse que trabalharia com a Julie Cooper, pedia pra ela usar e abusar dele. E aí, Trava de Blair, o que você fazia com a Julie Cooper?
Ai, eu tô um pouco de vergonha, assim. Mas me situa.
Julie Cooper é uma trava ali da Baixa Augusta.
Quem é Julie Cooper na noite?
Quem ela é na noite? Exatamente, next, não precisa nem ser.
Eu só queria destacar a risadinha do Klaus, que é kkkk Klaus.
Klaus? Meu, já... Você sabe que eu acho esse nome Klaus meio babado, confusão, tenho um pouco de medo, desde que eu soube que o Klaus Kinski, que era pai da Natasha Kinski, traçava a filha lindamente. Ah. Eu fico meio bege. Eu acho que Klaus, pra mim, é nome daquele povo do leste europeu que papa tudo. Eu tenho um pouco de medo.
Quem diria? A trava do box é recatada, né?
Trava de Blair é de família, tô chocada.
Não, bicho, que tem, não, é que tem limite. Porque assim, o Klaus, eu penso nesse povo do leste europeu, que meio assim, ah, eu sou que povo do leste europeu é meio moderno, dá um pouco de medo. Então eu penso naquele povo assim, que, ai, que deixa fistar e se as duas mãos dentro.
Meu Deus, vamos pro próximo comentário, por favor.
Bem, um que a gente duvida da sexualidade é o Justin Bieber, né? Apesar de todas as fãs acreditarem que ele é homem. Mas a gente bem sabe que ele é uma lésbica caminhoneira, vai. Todo mundo sabe.
Todo mundo.
O Ramon de Souza comentou num post do Assista uma cena do Justin Bieber em CSI, dizendo, porra, mas pelo menos poderia ter dublado em português.
Olha, meu filho, vamos fazer um CCAA, né, Li?
Meu amor, Cisque nos patrocina, quer dizer, deveria nos patrocinar. Eu já disse umas 20 vezes na Beatbox. Pô, vamos ser alfabetizados em inglês, meu amor. A Sasha tá aí pra provar, se não acha.
A Jimenez tá aí pra provar. Se a Jimenez fala inglês, gente.
Vou passar o doidor. Alô. Posso falar?
Pode.
Fala.
Assim, Justin Bieber no CSI. Nossa, bicho, aí eu perdi essa cena da autópsia dele.
Infelizmente não é autópsia, gata.
Ai, bicho, eu queria tanto ver. Será que é uma coisa assim, menos 90. Eu tava aqui, lembrando assim daquela autópsia do ET que passou no Fantástico.
Ai, demais, né? Tão real.
Aí eu já comecei a viajar, assim, eu tomei um ácido e viajei. Assim, que tava lá no CSI, o povo todo preocupado. Ai, bicho, mataram ela.
Ô, Bi, você é bidorgada? Quer dizer que você toma uns ácidos?
Não, bicho, é que assim, na verdade, assim...
Denúncia!
Não, é que assim, eu tive muita espinha na adolescência. A cara, bicho, parece uma areia mijada, babado. Tem um cliente meu que é dermatologista. E assim, ele me passa um ácido retinóico pra eu passar na cara pra ver se dá uma melhorada. Ai, bicha, mas assim, a gente fica meio louca às vezes de madrugada, que a gente é obrigada a ficar de peito de fora e só de calcinha na Maragogia, fazendo 12 graus de juro, que é babado. Eu não quero nem saber. É o ácido retinóico, passo na gengiva e dá barato.
Ô, gente, eu acho assim, olha... A gente tá acabando com o tempo aqui do podcast. Vamos ler só mais uma pra acabar, porque a Ana tá esperando a gente lá na salinha do sofá, que agora a gente é chique, a gente grava o podcast no cenário da Abby, né?
Eu tenho hora!
A amiga já tá pronta pro trabalho.
Não, Bia, é babado, bicho. As travas parecem que ela sai do bueiro. Você vai...
É muita concorrência, amiga?
Daqui a pouco eu vou fazer aquela linha Leatherface, uma certa serra elétrica, falar, voda!
Último comentário, por favor, que tá doendo minha barriga.
A gente vai falar da Lila, uma pessoa super bem-humorada, de boa com a vida, que frequenta, frequenta frequentemente, né, Brasil, o box. E ela comentou num post de Moonlight, quer dizer, né? Bem, vocês vão entender. Ela disse assim, e olha, eu vou interpretar a coisa fofa. Sinceramente, não concordo com quase nada de que você diz. Acredito que final feliz, entre aspas, amor, porque só assim que ela acredita. Seja bom para os personagens e não seja bom para a série em si, principalmente para a audiência.
Parou, continua a trava de Blair, igual minha professora fazia nas aulas de leitura do colégio.
Sempre dá certo, mas não é sempre que queremos isso.
Eu posso dizer uma coisa antes da trava de Blair completar?
Fala.
Olha, amiga,
AVC.
Você não acredita em final feliz? Eu não tenho culpa se a sua vida é assim.
Assim, alguém tem alguma informação sobre essa leitora? Sabe como ela é? O que ela faz?
Não.
Posso ser muito franca, Bi, juro por Deus. Eu tô lendo esse post, eu tô vendo uma gorda de meia idade. Usa cabelo Chanel.
Usa legging e croque.
E não se conforma até hoje, no final de Dawson's Creek, quando a Dawson tomou no cu, se fudeu, ficou sozinha, ela deve ter batido uma...
Ai, meu Deus!
Nervosa.
Eu acho que, assim, ela viu Lua de Cristal e viu aquele final feliz da Xuxa com o Sérgio Malandro e traumatizou a menina. Porque se o final feliz é ficar com o Sérgio Malandro, meu amor, fodeu!
Bom, gente, eu sei que vocês são muito comprometidas, que todo mundo aí tem um ponto pra ir. Eu só tenho um ponto no meu ouvido aqui e a Pepita Soledad tá me chamando pra ir no Estúdio C, lá no estúdio do sofá da Abby, que os convidados do podcast de hoje já estão esperando. E, enfim, muito obrigado, Trava de Blair. Eu espero que você sempre venha aqui ler e-mail com a gente.
Querida, eu sou de vocês. Não, e o melhor de tudo é que, assim, vocês pagaram pela hora. A gente ainda tem 20 minutos. Aí a gente aproveita esse off.
Tá bom. É, eu, infelizmente, tenho que ir para outro estúdio, mas você pode aproveitar com a Lívia.
Ai, meu Deus. Vamos trançar o cabelo uma da outra, Bi. Adoro.
Claro, né? Vamos. Ai, bicho, eu peguei uma receita na Palmeirinha semana retrasada.
Ai, tchau, gente. Se divirtam aí. Então, gente, para começar essa partezinha do podcast, redação Minhas Férias, o BoxCast conta com a presença da Aline Diniz, que vocês não conhecem ainda, mas vão conhecer a partir de hoje. Tudo bem, Aline?
Tudo bem, Caio, e você?
Ótimo. E também dessa pessoa que pouca gente conhece, enfim, vou apresentar também, Camila Barbieri, também conhecida como Camis Barbieri. Que saudade, a gente pouco se falou nessas férias, né, Camis?
Quase nada, né? A gente quase não grava podcast, a gente quase não se reúne pra falar, é uma loucura.
Deixa eu só contar, a Ana tá muda, né? Que é o papel dela no podcast, mas logo ela volta pra conversar mais com a gente. Agora, vamos dizer que a gente passou aí por umas férias desde que as séries deram um tempinho aí em maio e agora que elas estão voltando nessa Fall Season 2010. O que que a gente fez nesse meio tempo? É disso que a gente vai falar com vocês. Quem quer começar aí?
Assim, eu posso até começar, mas sabe que a minha lista é grande, né?
Então fala o que você destaca do que você fez aí durante as férias.
Bom, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir, gente. Terminei Battlestar Galáctica, viva o Ru pra mim, graças a Deus. Mas foi a primeira coisa que eu fiz, foi terminar Battlestar Galáctica. Eu pus isso pra mim. Eu falei, se eu não terminar Battlestar Galáctica, eu não posso continuar vivendo. Faz muito tempo já na minha cabeça, parece que já faz uns 3 anos, mas foi, acho que na primeira semana da Summer Season eu já terminei. Então é foda, né?
É.
Depois eu fiz 2 maratonas que realmente foram foda, assim, pra mim. Doctor Who, que era série inglesa da BBC, que, cara, é minha nova série favorita desde que eu era criança, só que eu não sabia disso. assistir Sons of Anarchy, sugestão do Ale Rocha lá do Poltrona, né? Que ele ficou falando, né, tem que ver, tem que ver. Fui ver realmente duas temporadas maravilhosas e a terceira começou agora já na Fall Season e tá melhor do que nunca, muito bom.
Essa excelente. É a dos motoqueiros, né?
Isso.
E você, Aline, o que, que você viu de novo? Eu sei que você vê um monte de coisa, né?
Eu vejo um monte de coisa e eu não consigo parar pelo que eu vejo. Eu tenho que pegar sempre mais, mais, mais.
Conheço essa compulsão.
Exatamente.
Ela tá me escrevendo.
A gente se reconhece, não é?
É fora do sério, assim, eu vejo mais de 20 séries até agora e eu não sei como que eu vou conseguir acompanhar tudo, mas tudo bem.
Bom, aí quando vem essas férias dá um alívio, né?
Olha, eu pensei que ia dar, só que aí eu tive que trabalhar nas férias e aí eu só conseguia ver de manhã, então não deu muito ali, mas eu consegui assistir bastante coisa.
Mas você conseguiu tirar o atraso de algumas séries ou o que, que você fez? Tipo, porque sempre tem aquela série que a gente nunca viu, todo mundo comenta e a gente aproveita essa pausa pra, né, ir atrás. Você fez isso com alguma?
Aí que tá, eu peguei The Office, que todo mundo falava, ah, The Office com, do Steve Carell e etc, que ele tava muito bom. Na realidade é um humor bem, bem vergonha alheia, assim, sabe?
É, total.
E tem gente que não gosta muito, é. Tem gente que fica com o pé um pouco atrás de assistir The Office por causa disso. E você tem vontade de se esconder atrás do travesseiro com algumas piadinhas que ele faz.
É bem a descrição de The Office mesmo.
The Office é muita vergonha alheia. É, eu peguei Parks and Recreation. Bom, é que eu assisto Saturday Night Live. Então eu assim, sou fã de todos os o cast deles. E, meu, Amy Poehler eu não podia deixar pra trás. Eu tive que pegar Parks and Recreation. Eu confesso que a primeira temporada, são 6 episódios, mas é devagarzinho, assim. Mas depois vai ficando melhor.
É, isso é unânime. Ninguém gosta da primeira, mas a segunda é muito boa.
É, não. Parks and Recreation vai ficando cada vez melhor conforme os episódios. E uma que eu peguei, que, assim, foi pra mim um achado que todo mundo sempre falava também, mas eu nunca dei muito valor, foi How I Met Your Mother.
Mas, então, essas séries que você falou assim, ó, The Office e How I Met Your Mother. São muito boas no começo, mas as temporadas mais recentes você não achou meio...
Olha, The Office, eu até achei. Eu tô com o pé um pouco atrás até de continuar. Só que com todo esse rumor do Steve Carell sair ou não sair, eu quero continuar pra ver como que vai ficar, com ou sem ele. Mas How I Met Your Mother é uma coisa, é assim, de outro mundo pra mim. Porque pra mim eu tenho 30 Rock num pedestal, assim. E How I Met Your Mother tá quase lá, junto com 30 Rock.
É, 30 Rock é muito boa.
Ah, eu não sei se é porque eu tava empolgada, então. Porque eu assisti tudo em 2 semanas, assim. São 6 temporadas.
Caraca! É isso que eu ia perguntar. Você viu 6 de The Office?
Eu vi as 6 de The Office. Em um mês. Não, e detalhe, eu assisti The Office, How I Met Your Mother, Parks and Recreations e True Blood.
Agora, uma outra coisa. Agora é minha vez de falar, né, o que eu vi. Eu também aproveitei essa pausinha pra ver Battlestar Galactica. Gente, eu ficava tremendo assim na cama. What? O que tá acontecendo? A série é muito boa. Quem não assistiu, veja. E logo mais a gente vai fazer alguma coisa sobre BSG, né, Camis?
Aí, não, a gente não pode deixar passar isso, né? Que a gente devia ter assistido quando tava passando, né? Mas já que não assistimos, vamos fazer agora um podcast bem bacana sobre Battlestar Galactica, que merece.
Pois é, e outra série que eu vi que eu simpatizava, mas vi um episódio ou outro, era Fringe, e, meu, minha cabeça explode assistindo essa série. É uma das séries que eu tô mais ansioso pra ver voltar, e enfim, acho que foi isso que eu vi. Também aproveitei pra tirar o atraso de Will and Grace, que eu tinha visto alguns episódios picados, mas faltava ver a 7ª e 8ª do começo até o final, e estou fazendo isso. E indico pra todo mundo, porque Karen Walker é a melhor personagem das séries de TV, gente. Ela é muito engraçada. E vocês falaram aí de True Blood, a Aline comentou que assistiu. 3ª temporada é uma das coisas que a gente teve pra fazer nessa pausinha das séries. O que, que vocês acharam?
É, eu achei.
Não deu tempo de achar. Por mais iluminada que fosse, tava difícil achar alguma coisa ali, né, Camis?
É assim, na verdade, eu sempre tenho uma opinião, né? Esse é um problema na minha vida. Eu sempre tenho uma opinião. E com True Blood, infelizmente, minha opinião é que não valeu. Pra mim, essa temporada foi muito fraca, muito, muito...
Eu concordo.
True Blood chegou naquele nível de adoração dos fãs em que as pessoas não aceitam que você fale que essa temporada não foi boa. Falar, a temporada foi fraquinha, o episódio não teve, sabe? O roteiro não foi bom. Você é louca? Como você falar isso de True Blood? True Blood é foda, só que tem episódios que são foda. Eu não vou dizer pra você que não. Cara, por que eu vejo True Blood? porque True Blood é foda. Mas quando tá uma merda, você tem que falar, tem que saber.
Eu concordo. Não pode defender a série se ela tá ruim. Tem que falar mesmo.
Tem que falar a verdade, né, gente? Não pode ficar... Ai, não, gente, não vamos falar mal de True Blood, porque True Blood é uma coisa assim, santificada.
Eu acho que o maior problema de falar mal de True Blood é por causa do Alan Ball, que ele já vem com um histórico de séries muito, assim, de Six Feet Under.
E de
colocaram
Oscar,
o Alan
né?
Ball também num pedestal, exatamente. E aí, se falar mal de True Blood, você tá falando mal do Alan Ball e não pode. Não é assim, entendeu? Eu achei também que a terceira temporada foi fraquinha comparada com as outras duas primeiras. Eu achei que teve muita bizarrice pra... É muita coisa, sabe?
É isso.
Não é? É muita historinha pra pouca história
então,
em si.
Então, a
né?
sensação que eu tinha é que era um esquizofrênico escrevendo a coisa. Porque nada começava e tinha um direcionamento. E outra coisa também, essa de direcionamento mesmo. Pelo menos nas outras temporadas, a gente sabia pra onde tava indo, né? Tinha um serial killer, a gente precisa descobrir quem é. Tem uma igreja que tá fazendo coisa errada e a gente precisa consertar isso. E tem a Mena de lá que tá hipnotizando todo mundo e uau. Mas na terceira, eu não sabia o que tava acontecendo.
Então, mas eu acho que na terceira temporada, eles focaram mais em descobrir o que a Suki era, né?
Pois é,
então. Foi... Só que o problema desse plot da Suki é o seguinte, é um plot que só a Suki participa, né?
Exatamente.
E
aí deixa todos os, por exemplo, o Lafayette, que, assim, ao meu ver, é um dos melhores personagens da série, ele ficou completamente de fora.
Então, o Lafayette, ele fica perdido, acho que também porque ele não tem muita base de onde extrair a história, né? O personagem do livro já não tem faz um tempinho, e fica nessa dança do... Ai, sei lá, gente, foi tão estranho.
É isso. É que, na verdade, o que foi essa terceira temporada? Teve... A história central era realmente a Suki sendo a safada, né? E aí, o que que eles fizeram? Tinha junto com a Suki o Bill e o Eric, que é o trio central da série, óbvio, né? Então, a história deles correu junto, e aí juntou lá com o Russell e a dominação mundial, querendo matar todo mundo, porque os humanos estão destruindo naturezas, né?
É.
Ele falou, e o Russell, pra mim, foi um dos personagens mais geniais da terceira temporada de True Blood, porque às vezes, o que ele fazia, às vezes, em 30 segundos, eu falava, que filho da puta!
Não é aquela cena do final, que ele vai no canal de TV, e aí, simplesmente, ele corta e fala, agora vamos para como que
Nossa.
É a previsão
agora,
do tempo.
Isso foi genial!
Foi muito Nossa. Bom.
Isso foi genial. Eu achei que, assim, isso foi o highlight da terceira temporada inteira de True Blood.
Isso é muito triste ao mesmo tempo.
Isso é muito triste.
E eu vou falar pra vocês, eu gostei do negócio da fada, viu? Não pense que eu não gostei, não. Eu achei uma das... Eu achei bom, não achei ruim. Agora, teve a parte tosca, lógico, aquelas coisas esvoaçantes. A gente até comentou que parecia a fadinha Lani Lara da Capela Rá-Tim-Bum. Porque não tem como comparar, porque realmente parecia aquela, sabe, florzinha falsa no cabelo, o vestido que voa e a cena embaçada. Meu, é engraçado. Não tem como não rir disso, né? Pelo menos...
Não, tava bizarro. Nos
Estados Unidos eles têm base, mas aqui é que a gente já viu muitas histórias de fadinha na televisão, a gente dá risada, não tem como.
Mas eu vou te dizer que eu preferia que ela fosse só telepata, viu?
Ah, eu também. Esse negócio de fada, não, pra mim, não vai dar muito certo, não. É muita... como eu já disse, é muita bizarrice pra pouca história, sabe? Deixa eu só fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acharam do final da série? Do final da série, não, da terceira temporada.
Ela foi conhecer o Reino das Fadas, né?
Não, eu sei, mas assim, eu acho que se tivesse terminado 10 minutos antes, teria terminado de uma maneira tão brilhante, tão genial. Eu achei que, assim, o final da segunda temporada foi tão bom, sabe? Foi tão, por favor, terceira, agora. E o final da terceira não me deixou querendo mais, sabe?
Exato, mas eu comentei que não teve cliffhanger, né?
É!
Isso eu achei muito ruim. Achei uma coisa muito negativa, porque, pelo menos quando acabou a primeira temporada de True Blood, eu lembro... Meu Deus!
A primeira e a segunda, né?
É, aí na segunda teve aquele negócio do Bill sequestrado, né? E o pessoal falou assim, ai, podia ter acabado na morte da Mary Ann, mas ainda assim, eu gostei do episódio e gostei do plot de tipo, sequestrar o Bill. Tá, não me importo muito com o Bill, mas ainda assim, eu falei, meu, o que aconteceu com o Bill? E agora, na terceira, eu falei, ah, legal, a gente foi conhecer o Reino das Fadas. Ponto.
É, não, é, não mesma teve... sensação aqui.
Você não fica com vontade de assistir a próxima? Bom, lógico que eu vou assistir, mas...
É, óbvio.
Não é uma coisa que, sabe, te chama atenção. E pras pessoas que só assistem True Blood, não é uma coisa que, sei lá, sabe?
Até porque, que perigo ela corre indo lá junto com as fadinhas, né? Ela vai ficar tomando tangue naquela piscina... bizarra.
Aquecida, porque sai fumacinha.
É, tá broxante. Agora vamos falar de coisa boa, e eu não tô falando da Top Term e nem da grill do, como chama? George Foreman.
Não é TechPeak também.
Também não é TechPeak, é Expectativa Fall Season 2010. Daqui a pouco a gente vai falar do que já estreou, mas do que tá pra vir, o que vocês estão, assim, super ansiosas?
A série que eu tô mais esperando da Fall Season é Shape My Dad Says.
É, eu também.
Eu preciso dizer, eu quero muito, eu tô esperando absolutamente, assim, é a que eu mais quero da Fall Season inteira.
Então, bizarro, né? Eu tava falando a mesma coisa, eu tô mais pra comédia do que pra drama ultimamente.
Não sei, mas é comédia, acho que tem, tem me chamado mais atenção ultimamente, acho que eles têm explorado comédia de um jeito mais interessante do que os dramas.
É, eu tô na mesma. E essa do Shit My Dad Says é baseada naquele Twitter que é super engraçado.
É, de Twitter foi pra livro e de livro foi pra série. Isso que é genial. Tem o livro.
Eu não sabia que tinha o livro.
Tem o livro, cara. E assim, o que mais me chamou a atenção foi que, meu, era um Twitter que, eu não sei se vocês já viram, mas é genial o Twitter. O cara, ele posta assim, uma vez em nunca, e ele tem 1 milhão de seguidores. E aí, quem vai interpretar o pai dele é o...
William Shatner.
William Shatner, meu.
É, então, já tem toda a credencial pra ser uma série boa, né?
Exatamente. E, meu, William Shatner.
Mas vamos ver, eu não sei, você tem...
Eu vou ver, né, lógico, mas eu não sei se... Porque assim, comédia ou não, você tem que ver e tem que bater pra você, né? Então, pra mim, só esperando.
Vai de humor, né, a comédia.
É. Mas a gente tava falando de comédia, ô Aline, você não acha triste ao mesmo tempo? A gente tá muito ansioso pra ver uma sitcom, porque sitcom é sitcom, né, meu? Aquela coisa.
Cinema e TV vem sempre em onda, né? Tá entrando agora uma onda muito grande de espionagem, de espiões, etc.
Ninguém aguenta.
É. Então, a grande maioria das séries de drama que estão saindo agora são de espiões. Então, a gente tem Nikita, a gente tem...
Undercover, né?
Undercover. Vai ter várias séries de espião que eu acho que vai chegar uma hora que essa onda vai embora. E aí o povo vai cansar, sabe?
É, eu já cansei antes dela começar, viu?
Eu também, Todo mundo falou pra mim... Você não vai acompanhar Nikita. Falei, gente, Nikita só viu o piloto por obrigação e chega. Ah, pra mim deu, esse negócio de espionagem é sempre a mesma merda. Eu não tenho paciência pra isso.
Chega uma hora que não tem mais história e que também a história passa a ser irrelevante, né? Porque, tipo, quantas bombas atômicas os vilões conseguem explodir numa só temporada de série
Exatamente.
De espionagem?
Uma coisa que me irrita é que ao longo da série a família da pessoa vai se revelando espiã. Aí você fala assim, a sua irmã, que é dona de casa, é uma espiã. E aí o seu cachorro também é um espião e você não sabia.
Isso é bizarro. Isso é...
Não, e outra coisa também é que assim, no cinema, legal, você vê espionagem, tem um ritmo, tem as coisas acontecendo em 1h30. Mas na tela da TV, você tem o quê? 24 horas de uma história de espionagem, e você não tem tanto ritmo, você não tem tanto dinheiro e tempo até pra investir em efeitos especiais e fazer coisa corrida. Então fica aquela coisa de espionagem que fica mais diálogo, e parece que você tá vendo filme de 1920, que tudo bem, era muito bom, porque o diálogo dos filmes daquela época eram muito legais, mas não se compara nem com os de hoje, que é fraco, é chato. Não sei, tô com medo de séries de espionagens, viu?
É assim, eu acho que tem muita gente que gosta, e é por isso que eles estão investindo. Eu acho que o público americano gosta muito. E aqui no Brasil, acho que tem muita gente que curte também. Nada contra, sejam felizes vendo, mas tá em excesso, tá.
Eu acho que aí que tá o porquê dos sitcoms em vez dos dramas. Porque, meu, sitcom é uma série tão curtinha, você encaixa tanta coisa em meia hora,
minutos,
em 23
né?
minutos, exatamente. Você encaixa tanta coisa em 23 minutos e você pode mudar tão rápido... O andar da carruagem, sabe? Que eles estão. Eu acho que é mais valioso pra eles investir numa sitcom, que também pode ser cortada com uma facilidade maior.
Até porque também é mais barato, né? De fazer.
Exatamente. Do que num drama grande com uma produção e etc.
Eu tô esperando pra ver mesmo. Na verdade, eu nem tenho drama. É uma série policial. Olha que bizarro. Eu quero ver Hawaii Five-O. Tô louco
que,
pra ver.
É, o remake, né?
Que é o remake, né? É.
Ah, eu quero conferir, mas não vai ser o tipo de série que eu vou assistir, não. Eu sei que vai ser o maior sucesso e tal, mas...
A gente tem uns puta de uns gostosos, Caio. Vamos ver.
É, isso eu tô sabendo. Bom, a gente falou aí do que vai estrear, né? O que que retorna que vocês estão, assim, mega ansiosos? Porque eu tô mais ansioso com retorno do que com estreia, pra ser sincero. Tipo, não vejo a hora de voltar a ver Grey's Anatomy. Tô ansioso até pra ver House.
Não, quero ver Modern Family, cara.
É, também, muito boa.
Eu tô esperando Modern Family desde o dia que acabou, já tava contando aqui, tem um relógio aqui que eu instalei na minha casa, tá contando, faltam 30 dias.
30 Rock, faltam 5 dias.
É.
Essa semana agora já tem Modern Family, 22, maravilha, delícia no meu coração.
Então, essa semana volta um monte de coisa, né? Essa semana vai ser...
Essa semana é a mais foda do mundo, essa semana que a gente tá entrando agora. Olha, eu acho que segunda-feira, eu tava fazendo a conta de quantas estreias junto com o retorno tem que eu vou ter que ver, acho que tem 9. E aí eu fiquei assim, cara, como é que eu vou ver? Tipo, 9 séries na segunda, mais umas 8, 6 na quinta. Eu falei, eu não vou dar conta, eu tô preocupada.
Mas é exatamente a conta que eu tô fazendo. E posso comentar uma série que a gente tá esquecendo? Pelo menos eu tava esquecendo e agora acabei de ler aqui, lembrei. Glee, gente.
Ah, então, eu gosto de Glee, mas não... Eu tô ansioso mais pra ver o episódio da Britney Spears do que pra ver o retorno de Glee, pra ser sincero.
Ah, eu quero muito ver o retorno de Glee, porque eu quero ver que história que vai dar. Porque eu adoro a Idina Menzel. Ela que fez a coach do outro time, do Vocal Adrenaline.
Uhum. A mãe da Rachel, né?
É, ela mesmo. E eu quero ver o que, que vai dar, se eles vão explorar alguma coisa, o negócio dela com o bebê.
É, nunca sabe, né? Glee é essa coisa, a gente não sabe o que aconteceu. Eu também fico ansiosa por Glee, mas é que Modern Family é o mais.
E Fringe?
Porra, Fringe, cai, sabe, né? É minha série sci-fi top do coração, porque, meu, terminou fantástica. A minha expectativa com Fringe é que vai explodir cabeças a temporada.
Então, meu, Fringe é aquela série que faz tum-tum-tum no coração, né? Eu tô muito ansioso pra assistir e eu tenho certeza que esse episódio de estreia vai ser bom, porque geralmente episódio de estreia é centrado em mitologia da série, eles têm muito pra fazer. E eu andei lendo que eles vão revezar, tipo, um episódio no planeta Terra, outro episódio no planeta Terra alternativo. Ai, gente, uma Olivia é bom, imagina duas.
Pois é, o povo não gosta muito da Olivia, você sabe, né? O povo gosta mais da vaca. Mas eu honestamente gosto da Olivia. É, acho que a função dela, ela cumpre, enfim. Não, eu gosto mesmo do Peter, né? Por questões óbvias. E gosto muito gosto muito. O John Noble, pra mim, ele é. Esse sim, eu boto no pedestal. Esse cara é foda, é um baita ator, né? Cara, a trama de Fringe na segunda temporada foi um negócio que me enlouqueceu. Foi a melhor série do ano passado, na minha opinião. Foi a melhor do passado.
E Dexter, gente?
Ah, Dexter tem bom.
A volta de Dexter vai ser puxada, hein?
Vai ser. Não, eu acho que é uma das séries que tá com grande expectativa de retorno, é Dexter mesmo, né?
Eu acho que o Série Maníacos já liberou a primeira cena da volta.
É, eu vi no Estrelando.
Ah, acho que foi no Estrelando mesmo, foi lá.
O povo pode até liberar, eu não vou ver, eu vou esperar, porque eu não aguento ver tão assim, né?
Mas então, eu fico nessas que agora o cara tá totalmente encurralado, né?
Totalmente. Ele não tem mais o porto seguro dele, né? Que aquele era o último, assim, fio de vida, de conexão que ele tinha com o lado humano dele. Se bem que agora tem o neném, né?
É, não sei se é o último, porque ele tem uma conexão bem forte com as crianças, mas eu acho que esses filhos da Rita vão meio ficar com raiva.
Assim. O que eu andei lendo não, acho que alguém me contou e eu não lembro quem foi, então me desculpe se essa pessoa estiver ouvindo, não estou roubando seus créditos. Mas nessa temporada eles vão investir muito mais no tipo Dexter correndo e tentando se livrar de tudo, porque depois do vilão do John Lithgow, eles chegaram à conclusão de que, tipo, não adianta atacar mais vilão na série, não tem quem supere o cara.
O John Lithgow?
É, o Trinity.
Não tem, não existe, é.
É muito difícil.
Muito. Vai ser impossível eles colocarem alguém tão bom quanto ele agora.
Pois é, e aí eles vão focar nessa coisa de tá todo mundo em cima do Dexter e enfim.
Que eu acho que tá faltando, né?
É.
Eu acho que falta explorar um pouco o Dexter.
É, eu acho que é bom sair da fórmula, viu? Porque a verdade, Dexter criou uma fórmula, né? Então todo ano você fala assim, quem vai ser o contraponto, o outro assassino essa temporada? Então eu acho bom às vezes sair desse... Como você falou mesmo, Porto Seguro, né? Aproveita que já perdeu a Rita, que era o Porto Seguro do Dexter, e vamos sair do lugar comum e vamos mudar.
É.
E pode ser bom.
E pode ser bom mesmo, porque lembra da segunda temporada, quando o Doug estava desconfiado dele e ficou numa tensão muito grande?
Na boa, eu gostei muito de John Lynch, mas a segunda temporada, ela é indefectível, cara. A segunda temporada é foda. Pra mim, não, nada ultrapassa a segunda temporada.
Então, e uma das coisas dessa temporada 2 ter sido tão boa era exatamente isso. Tinha alguém encurralando o cara. E ele acuado ficava muito mais legal como personagem. Então, acho que essa é a aposta aí pra Dexter nessa quarta temporada. Na quinta temporada. E, meu, tem um monte de série pra voltar, mas uma que eu queria falar é Grey's Anatomy. O que vocês esperam?
Ai, Grey's Anatomy.
É, cara, eu sempre espero o retorno de Grey's Anatomy, né? Quem assiste Grey's Anatomy espera o retorno? E terminou muito bom, né? Eu achei o final muito...
Olha, mas eu não sei se fui eu, mas eu achei que, assim, a sexta temporada foi bem fraquinha, tirando o final, é, óbvio.
Acho que o Caio também não gostou muito da sexta temporada, né, Caio?
É, eu não gostei muito, não. Tô com a Aline nessa. O season finale foi fenomenal. Sério, eu tive reações a um episódio de série que eu nunca tive com nenhum outro.
Nossa, eu chorei absurdos. Eu chorei absurdos.
Foi muito bom.
Mas eu acho que o problema da sexta temporada foi que, assim, foi tudo num passo muito devagar. Então, eu não... Sabe quando eu não tinha mais vontade de voltar, de pôr... Putz, hoje tem Grey's Anatomy, vamos assistir. Não, eu não tinha vontade de assistir. Quando chegou no season finale, aí o negócio mudou e agora eu quero muito Grey's Anatomy de volta.
É, agora eles estão meio que quebrados, né? Vai ser meio tenso ver como eles ficaram depois de tudo isso. Tem a questão do Chief também, se ele vai reassumir o cargo. Acredito que sim, porque o Derek levou um tiro no coração, né? Se a série voltar da onde parou, pelo menos nesse tempo ele não tem muito o que fazer, ele tá em recuperação. Então...
A dona Erika Ribeiro, não sei se vocês conhecem, né? Ela recebeu um spoiler e ela achou por bem compartilhar comigo. Parece que vai ter muito sexo no retorno.
Opa, então vai voltar Grey's Anatomy's feeling mesmo, né?
É. Parece que vai ter um casamento aí de uma certa personagem.
Eu também ouvi falar disso.
Não vou falar quem é, pra vocês não ficarem...
Ouvi falar bastante disso, eu vi fotos disso, gente.
É, eu também. E, gente, vai ter um médico novo. O Mac Trauma. Nossa, vai valer a pena, viu, gente? Assim, Camis, é nível Owen, sabe?
Ai, nível Owen, tipo cara de homem, adoro.
É.
De homem com cara de Barbie.
Ah, Camis, tô contigo.
Ai, sabe que eu fico vendo Gossip Girl e tem uns meninos com tanta cara de boneca de porcelana, eu não gosto.
Muito fato. Muito.
Bom, gente, então a gente já falou aí um pouco de expectativas, terceira temporada de True Blood, o que a gente fez nessa Summer Season. Resta apenas falar sobre o que já estreou, vamos lá? Vamos ao que interessa, gente. Fall Season 2010, super estreia. O que vocês querem falar antes? Hellcats ou Nikita?
Hellcats.
Putz, sério que a gente vai falar dos dois?
A gente tem que falar dos dois. Foi o que abriu a Fall Season praticamente.
Eu não admito que alguém fale mal de Hellcats na minha presença.
Então, viu? Ainda bem que eu não estou exatamente na sua presença, né? Porque senão ia ficar complicado.
Ai, Brasil, Hellcats é coisa linda de Deus.
Eu achei, adorei, gente. Olha, o piloto não foi assim exatamente tipo o piloto dos sonhos, né? Mas o segundo episódio é muito bom. É canalice, cretinice e mini-saia pra todo lado, gente.
Mas você sabe que tem aquela regra, né? Piloto ruim, seriado bom.
Eu acho. Não, mas não foi ruim o piloto. Eu não disse.
Como ele já tá no segundo episódio? Já tem segundo episódio?
Já.
Peraí, cancelaram ainda?
Nem pão, minha filha.
45 minutos depois do primeiro episódio, era, meu, mais que tempo suficiente pra cancelar essa merda.
Ó, deixa eu falar uma coisa. Isso, uma homenagem à Lívia Figueiredo. O que são aquelas passagens de cena, hein, gente?
Ouro! Ou é cambalhota, ou é estrelinha. Não é uma...
Aquilo é muito estranho, aquilo é muito estranho.
Se a série fosse sobre bailarinas, eu fico imaginando como seria a troca de cena.
Eu imagino outras coisas. Você imagina True Blood fazendo umas passagens de cena, assim?
Ai, meu Deus, ia ser muito criativo.
Perigoso.
Não, agora posso falar uma coisa? Eu vi um monte de gente falando mal de Hellcats. Não é a minha série favorita, não é uma série que eu vou acompanhar. Mas eu acho que pro público do CW é uma série boa. Pra adolescente e pra Camis...
Pra mim é ótimo.
Ela cumpre, sabe? Ela tem um certo carisma. A parte das coreografias eu ainda acho bem feita, apesar de que aquela parte em que ela começa a dançar toda torta, fazendo a linha Mônica Geller, né? Tudo bem.
Dança de rua.
Mas eu simpatizei. Vou te falar que se eu ainda tivesse na minha fase de OC, eu acho que eu assistiria.
Gente, vocês não estão entendendo. É muito legal mesmo. É, eu acho que, assim, as pessoas que se frustraram com Hellcats e as que não gostam de Hellcats, é porque vão ver a CW achando que vão encontrar, sei lá, um episódio de Sopranos, e não vai achar isso, gente.
Não, eu concordo num sentido, assim, eu acho que Hellcats teve a inteligência, porque eu acho que é um assunto, né, tipo, ser líder de torcida, é um assunto que muita gente já torceu o nariz, né, tipo, ah, que besteira, que idiotice e tal. E aí eu acho que eles tiveram o mérito de realmente fazer graça com isso no começo do piloto, né, que a protagonista lá, eu não sei o nome de ninguém, tá?
A Marte.
A Marte, ela, tipo, fazia graça, tirava sarro mesmo na caruda das menininhas lá. E eu acho que isso, tipo, aproximou do público, porque o público realmente, muita gente, principalmente quem não é dos Estados Unidos, realmente acha aquilo meio ridículo, assim, né? Meio besta. Então ele aproximou a protagonista e depois falou, não, mas ela tá lá porque ela precisa estudar, tipo, e daí vai mostrar a evolução dessa história, né?
Vamos esperar muita evolução, foi... Pena.
Foi o que o Caio falou. Eu acho que é uma série voltada pro público adolescente. Se a pessoa não tem perfil pra assistir uma série desse estilo, não é pra todo mundo, sabe? Não é uma série que vai agradar multidões. Não, é pra públicos focados, localizados na 13, 14 anos de Akame.
Agora... Já virou piada, hein, Camis?
Eu realmente gostei. Achei bom. Porque é uma série... Ela cumpre absolutamente tudo que ela promete. Eu não sei porque as pessoas ficam bravas com a série.
Ou seja, ela não promete porra nenhuma.
Ela promete o quê? Ela faz direção de cheerleader pulando lá e tendo aqueles dramas de tipo, você roubou minha saia, essa calcinha é minha, aquele cara bota o dedo em mim e não em você.
E... Mas aí que tá. É pro público. Então, se a pessoa não se interessa por esses temas, não vai assistir, entendeu? Por exemplo, eu não fui muito com a cara da série. É uma série boa, como você disse. Tá bem produzida, e é, tirando pelos cortes de cena, pelas
mudanças. Ah, os cortes são geniais, gente.
Mas, né?
um toque especial. E eu vou dizer, a Ashley Tisdale tá muito bem, viu? Muito bem na série, canalíssima. Nunca imaginar que ela é uma atriz de comédia.
Ela não é uma Ashley Simpson, mas acho que dá pra competir, vai.
Ah, dá. Não, e outra, vou falar. O povo que vê série da CW... Porque, assim, a CW tem um público, né, que acompanha praticamente tudo da série. Eu faço parte. Eu só não vejo na Inutiva no Supernatural e...
Smallville
eu também não vejo. Inclusive, eu preciso falar isso, viu, gente? É, Hellcat é uma produção do Tom Welling. Então, gente, não tinha como dar errado esse negócio. Não tinha.
O cara é Midas, né? Onde ele bota a mão, vira ouro.
Ele é super.
É, super. Super boy, super velho. Eu acho ótimo. Então, assim, se você quer se divertir, dar risada e ver um negócio, vai ver de bom humor, esperando, assim, nada. E aí você vai olhar aquilo e vai falar, caraca, não acredito que eles fizeram isso. E você dá risada daquilo, cara.
Agora, vamos falar de expectativas? A minha real expectativa com Hellcats é que logo saia The Real Hellcats LA, The Real Hellcats New York, sabe? Que é a melhor coisa que acontece com o seriado, é quando ele vira reality show, meu.
Eu acho que vai acontecer, porque você sabe que é baseado num livro, a gente tava conversando antes, né? É baseado num livro dramático que revela todos os segredos, os bastidores do mundo sujo e underground das cheerleaders de faculdade.
E então, não é escrito pela Sônia Abrão, né, Camis? Vale deixar.
É, nem por mim.
Outra da CW que chamou a atenção foi Nikita.
Assim, pra abrir Nikita, eu preciso falar uma coisa muito, muito forte.
Abra seu coração.
Eu quero saber quem foi que falou pra Maggie Kill que ela é gostosa.
Pois é. Eu concordo.
Meu, aquela cena quem dela falou? Sai da piscina. Pelo amor de Deus, só faltou ela arrancar o biquíni da bunda pra ficar mais nojento.
É ridículo. Ela é muito magrela.
Muito magrela, velho. Ela só tem osso. Socorro.
Não, e tem umas cenas que ela tá muito velha, cara. Quando ela chega pra conversar com aquele cara logo no começo, que aí ela começa a explicar tudo da vida dela, blá, 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 blá. Ela senta-se em contraluz sem maquiagem nenhuma, que você fala, peraí, essa daí é a mesma que tava com um biquíni fingindo que era gostosa e jovem? Tipo, não.
Ela. Meu, sério.
Mas o que mais me chamou a atenção, eu tava falando pro Caio essa semana, que mais me chamou a atenção nessa série foi a Lindsay Fonseca e o Shane West. Tipo, eu já conheci o trabalho do Shane West de ER. O cara é bom.
Eu conheci ele de Um Amor Pra Recordar, sabe?
Aí entrou a Lindsay Fonseca, que também vem de... Ela veio de... De onde que ela veio? Ela veio de How I Met Your Mother. Ela é a filha de How I Met Your Mother. Só que, tipo, ninguém viu nada ali, né?
Ah, é, porque ela aparece muito pouco, não dá pra...
É, de atuação dela. Então, mas ela tá muito bem em Nikita. E a Maggie Q, apesar da aparência e do corpo esquelético, eu achei que ela tá mandando muito bem.
Não, então, a série manda bem pro que se propõe. É o mesmo caso de Hellcats. E vou te falar, hein, pro CW, eu esperava que Nikita fosse uma bomba. A série não também é tão ruim. Achei que ela teve ritmo, achei que ela soube explorar essa coisa de, beleza, é uma história de espiões na televisão. E trouxe ainda pra si mesmo uma característica muito forte do CW, que é essa coisa de adolescente, né? Você vê, dentro de Nikita tem tipo a Hogwarts dos espiões jovens, tá dentro da série.
Agora, eu achei até que a CW com a Nikita tava tentando pegar um público mais adulto, viu? Porque eu acho que ano passado eles tentaram fazer isso com Melrose Place, que não é série teen.
Na verdade, eu acho que não chega a ser um público adulto.
É, vai de 20 a 30.
É, uma faixa que vai até 30, no máximo, assim. É. Então, eu não achei Nikita ruim, assim, né?
Tipo... Não, sabe o quê? Eu acho que esse CW vai ter que tomar muito cuidado com a produção de Nikita, porque é um remake, né? Então, não, na verdade, tem os fãs...
Né? Não é remake, é reboot, né? Pegaram a série de onde parou e falaram assim, ela saiu lá da organização, não lembro nem o nome, que é Unicode, não lembro agora. É o pós esse momento. Então, na verdade,
o nome da organização é Division.
É, então, mas não sei o nome, não peguei esse detalhe.
Mas é bizarro, né? Porque se fosse um remake, ainda dava pra entender melhor, porque é um reboot e agora, beleza, ela era loira, agora ela virou japonesa, é isso?
Pois é, gente.
Ela tá disfarçando, gente.
Tá disfarçando bem. Mas... Por que você falou dos fãs, o Aline?
Toda série tem seus fãs. E toda série, se vai acontecer um reboot, um remake, qualquer coisa que seja relacionada com a série, até filme, a série tem que ser trabalhada com cuidado. Porque eu acho que, assim, isso pode desapontar os fãs de uma certa maneira, mas, ao mesmo tempo, pode criar outros fãs, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que tem que...
É mais delicado, né?
Eu gostei da Nikita também, entre aspas, assim. O único problema que eu vejo da CW fazendo Nikita é o orçamento. Porque você pode ver, no episódio de Nikita, só teve uma explosão de carro. Só uma. E uma série de espião requer que você tenha grandes cenas, com grandes destruições, com helicóptero, com locações variadas. E o pessoal já me falou que eles estão explorando mesmo uma coisa mais em estúdio, ambientações mais fechadas, que eu acho que é pra economizar, pra não gastar muito dinheiro.
É, esse é o meu medo com a série também.
E pode decepcionar os fãs, que já existem, né?
Bom, e eu não vou ser um dos que vai ficar pra tirar a prova. Nada contra a Nikita, achei a série boazinha mesmo, mas é que eu não quero ver série de espião. Tô passando longe dessas. Agora, gente, Gossip Girl, alguém aí assistiu o retorno da garota fofoqueira?
Lógico, né, cara? Acho que eu não ia ver Gossip Girl.
A Travis não vale perguntar porque ela vê tudo.
Mas olha só, a gente conversou um pouquinho antes sobre esse retorno de Gossip Girl. Eu gostei bastante. Você não gostou tanto, pelo visto. Ou gostou, Travis?
Achei péssimo, gente. É assim, o problema de Gossip Girl pra mim é o seguinte. A terceira temporada, quase cancelaram Gossip Girl. O que, que você espera? Vão fazer um retorno que vai botar pra fuder. É, aí eles ficam, Gossip Girl em Paris, na França, não sei o quê. Assim, na França, porque aí eles fazem um episódio, meia hora na França, já tava dormindo aqui, não acontecia nada. Elas só ficavam uma de birrinha com a outra, a Blair e a Serena, e assim, eu não quero você na mesma faculdade que eu, porque eu vou brilhar sozinha no Twitter. Ah, vai se fuder, meu, que puta drama escolar. Vamos superar isso aí, né? Aí falam assim pra mim, a Vanessa não vai voltar. A personagem que todo mundo odeia. Quem volta? A Vanessa. Todo mundo ama a Jenny. Cadê a Jenny? Tiram a Jenny. Então, cara, eu não consigo entender. Agora, coisas boas.
Georgina.
Tem como não gostar dessa menina? Ela é foda, né?
Meu, é o que fez valer o episódio, porque toda vez que ela abria a boca, eu dava muita risada. Cara, eu teria uma camiseta só com frases da Georgina Sparks.
Ela é genial, cara. Mas ela é boa assim também, em doses homeopáticas.
É, por isso que ela vai e volta, né?
É, não adianta deixar ela fixa, porque a bitchiness dela é uma coisa assim que ela funciona de vez em quando. Sabe, a série tá meio morna? Vamos botar a Georgina aqui hoje, ela fala meia dúzia de merda. Aí todo mundo fala, caralho, a Georgina. Aí é assim, mas todo dia você também não aguenta ela. Eu acho.
Meu, ela é escrotíssima e, tipo, não tem como você não gostar de uma personagem que vira e fala assim, olha, eu sei que você me acha mentirosa, que você acha que eu sou manipuladora e que eu sou patologicamente egoísta. E é tudo verdade mesmo. Não tem como, gente.
É muito boa. Ela se assume, né, como canalha.
É, ela é a bitch do seriado.
Eu gostei muito também da entrada da Kate Cassidy, que é a nossa amada ela de Mirror's Place.
Sim, foi lindo vê-la lá. E você acha que ela é a Gossip Girl, Camis, ou não?
Ai, Caio, eu tenho vontade de te matar quando a pessoa faz essa pergunta pra mim. Não.
É porque tem uma cena em que aparece ela no computador e o blog de fundo e depois dá um close num mural cheio de fotos do Nate, blá blá blá, e aí fica nessa coisa.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela é uma golpista. Que ela tá o quê? Querendo dar o golpe do balão no homem samambaia, o Nate. Só isso. Não quer dizer que ela é a Gossip Girl. Ela não é a Gossip Girl, gente.
É, bom, na quarta temporada tá muito cedo. Mas sabe o que pode ser pior, Camis?
Não, muito cedo, vai ser cancelado. cancelar essa porra.
Por
cara.
Isso que eu tô te dizendo. No começo da quarta temporada, desculpa. É, por isso que eu tava querendo dizer. Se cancelarem Gossip Girl nessa temporada, não duvido que eles virem e falem, tá, então vamos fechar tudo isso aqui. E ela era Gossip Girl mesmo.
É, pode ser. Só é engraçado que a voz é da Kristen Bell, mas a Gossip Girl é a Kate Cassidy, né?
Mas vai ser muito bizarro também chegar a Kristen Bell no último episódio e falar, oi gente, eu sou a garota do blog.
Ah, eu acho que tinha que ser uma pessoa que ninguém conhece, sabe? Ou então a Serena, né? E aí, não sei. Sinceramente, eu acho que ela tem que fazer uns twists muito foda pra eu falar, caralho, voltou a ser o que era. Porque tá muito ruim e eu, honestamente, só vejo gente falando que, cara, não sei porque eu ainda não larguei essa série.
Bom, eu larguei. Tchau, gente. Fui no episódio 15, que eu lembro muito bem, da temporada anterior, e só voltei a ver isso pra gravar esse podcast. Então, gente, só pra falar de Parenthood, que voltou também essa semana, eu assisti, eu não vi toda a primeira temporada da série, por mais que tenha a Lorelai e o Nate, eu não assisti. Mas é uma grande propaganda de Doriana, né, Parenthood?
Adorei.
É, eu não aguentei ver, gente.
Agora, Caio, deixa eu te perguntar uma coisa. Foi diferente pra você ver Parenthood depois que você ficou sabendo que a Lorelai e eu estão namorando?
Foi diferente. Ficou diferente assistir Parenthood depois que eles assumiram o namoro. Porque você olha e na tua cabeça eles são um casal, mas não, eles são um casal de irmãos. É meio estranho. Eu acho que deviam ter um plot meio Brothers and Sisters. Opa, você é adotada. Ah, então tá, eu sempre amei meu irmão, agora eu posso ficar com ele? Acho que ia ser bom pra série, hein, gente?
Sabe quando eu vi o piloto de Parenthood, eu olhei e falei assim, mas a Lauren vai ficar com o Peter Krause, né? Juro. Eu não sabia que eles eram irmãos. Aí mostra pro seu irmão, eu falei, mas não pode, assim, porque eles têm que ficar juntos, se eles não vão ficar, não vou ver. E foi por isso que eu não assisti.
Camis, mãe de nada, total.
Mãe de nada. É porque as duas pessoas mais bonitas da série tinham que ficar juntas, eu não sei por que eu achei isso.
Porque é uma lei da física.
Lá, gente.
Isso parece, irmãos, poxa.
Exato. É, porque eles têm química. Eu achei que te falava alguma coisa ali, sei lá.
Pois é, eles realmente têm química, mas acho que é uma química muito mais off the set do que qualquer outra coisa.
É, eu não sei dizer como tá aparente hoje, porque na verdade eu vi o piloto e... Mas, honestamente, eu tô traumatizada por boring and shit e eu não consegui ir em frente. Mas, né, o povo fala bem.
É, vale a pena. Pela Lauren e pelo Peter Krause, a série acaba sendo legalzinha, mas não tô muito no clima novelão, tô mais sitcom por enquanto. Me, this is my tree, and
it's a beautiful tree. Como a Lívia tweetou outro dia, looks pra mim nem o sabonete.
Ai, gente, muito bom, mas vocês não sabem que tá bonitinha a série, tá tão bom. Olha, eu vou só comentar isso então, olha, voltou fofinha como sempre. Cara, tem coisas boas acontecendo, vai ter muitas novidades. Tem elenco de Melrose Place entrando também.
Pois é, isso eu adoro, meu. Quando vem alguém de Melrose, é muito bom pra série. Eu acho que faz ela crescer, né, Camis?
É aquele plot, sabe, professor fica com aluna antes de ser professor e descobre que ela está em sua sala de aula.
É muito Pretty Little Liars, né?
Puta, muito. E agora vai ser mó legal, porque o bar do Ben pegou fogo, a Kate está desempregada, o Ryan tem uma amante, o bicho vai pegar, vai ser muito bom.
Gente, quanto bafo.
É, tá escalafabético. Isso aí, viu?
A Lux já tá com 5 machos na cola pra impedir em casamento, então quer dizer, né?
Deixa eu só falar uma coisa. É uma pessoa de Melrose entrar na série e esses barracos surgem? Vocês não acham que é coincidência demais, não?
Você vê só, né? Falou de Gossip Girl. Entrou a Kate Cassidy e já é uma golpista. Aí chega em Lux do Sean Tips, ele vai pegar a Luna, meu, ou seja.
Tipo, meu, karma isso. Persegue, entendeu?
Bom, então vamos para a última, The Vampire Diaries.
Eu acabei de assistir o segundo episódio.
Eu não gostei muito do segundo, não. Pra ser honesto, assim, achei meio...
Eu achei que rolou tudo muito em cima da Caroline. Eu acho que, assim, foi bom pra explicar o que tava acontecendo com ela. Mas eles terem deixado a história da Catherine, que é o que tá acontecendo agora, pra valer, de lado...
Foi
uma triste escolha.
Na verdade, assim...
Eu achei que, por estar acontecendo... Pela série estar rodando em cima da Catherine agora, eles deviam ter falado pelo menos uma cena dela. Ela não apareceu.
A season premiere foi excelente, né? Eu acho que não tem nem o que falar. caras conseguiram mesmo. A Catherine é um personagem carismático. Ela já era, a gente já torcia pra ela aparecer. Quando ela aparecia, assim, 30 segundos, a gente falava, eu quero ver essa mulher no episódio inteiro. Ela dava aquela mexida na série, né? Ela, tipo, que causa, sabe, meu Play? Sabe que quem ia fazer o papel da Helena é a Ashley Simpson, né?
Meu Deus.
Eu pensei, imaginem a Ashley Simpson em dose dupla, cara. Ia ser foda.
É, ia ser foda, mas não acho que nesse sentido que você falou, cara.
Eu acho que... Fala mal da Ashley Simpson, que ela é a melhor atriz que o Brasil já teve, tá?
Eu acho, ela é tipo uma Regina Duarte, não é verdade?
Ela é Eu gostei muito do retorno.
Não, mas ó, eu tenho considerações a fazer sobre o primeiro episódio, a season premiere. Seguinte, eu achei que pro cliffhanger que ficou, voltou muito normal. Eu achei que era muito esperado que ia acontecer, sabe? Por exemplo, eu acho que eles podiam ter feito alguma coisa um pouco diferente. Não ter ficado com feijão com arroz, porque assim, era óbvio que ela ia estar ali perto, era óbvio que a Lene ia chamar a ambulância, era óbvio que o cara não ia morrer, sabe?
É, o que eu não entendi muito desse retorno, e até comentei isso no podcast do Série Maníacos, é que a mulher é a maior bitch, ela apronta com todo mundo, e no outro episódio ninguém faz nada. Depois me explicaram que ela é uma vampira velha e tal, e que ela é mais forte, blá blá blá.
Todas as séries de vampiro têm esse negócio, né? Que quanto mais antigo é o vampiro, mais forte ele é. O Blood tem isso também, o próprio Crepúsculo explora isso, enfim. Eu não sei se tem isso, porque eu obviamente não conheço todas as tramas de vampiro do mundo, mas acho que deve ser meio que um lugar
não,
comum.
Não, é, faz sentido, faz sentido. Mas é tipo um super trunfo de roteirista, né? Ah, eu tenho essa vilã aqui, ela é ótima, ela pode fazer o que ela quiser e ninguém nunca vai mexer com ela.
É, mais ou menos. Uma hora a casa cai, né? Ou não. Porque a Catherine é tão querida do público que eu não
acho que é mais fácil o pessoal torcer pra Helena sair do que pra ela, né, Camis?
Eu bem torço pra Helena sair.
Mas não é o problema da Helena sair, da Catherine sair. Eu acho que, assim, eles poderiam ter explorado essa volta, essa chegada dela. Meu, o cliffhanger foi muito bom pra eles não terem mudado alguma coisa. Foi tudo muito esperado que ia acontecer. Eu achei, pelo menos. Foi tudo muito, sabe? Era tudo muito óbvio.
É, eu não assisto esta série, mas eu gostei, eu simpatizei com os personagens. Agora, eu também não entendo por que o vampirinho bonzinho, por que todo mundo cai matando em cima dele. O Ian Somerhalder, ele é tão melhor.
É verdade.
Gente, sério, como a Helena pode querer ficar com aquele feio do Paul Wesley? Gente,
ele parece um mini crack, não parece?
Gente, eu tava comentando isso aqui. Reparar, como ele tá magro, estranho. Eu acho que faz aquela dieta de 0% da gordura no corpo. Porque ele, você olha ele de lado, ele é muito magro.
Eu reparei isso assistindo o episódio. Ele tá magrelo e cabeçudo.
É, eu acho que ele tá tipo a bombom.
Mas ó,
só come clara de ovo, batata cozida e frango cozido na água, assim, sal. Eu acho que é essa a dieta do moço.
Ai, não, tadinho.
Tem... Ai, não gosto, gente.
Não, eu só sei que ele parece... melhorou. Da primeira temporada, ele melhorou.
Não achei, achei que ele...
Nossa, ele era mais esquisitinho. Ele era mais esquisitinho.
Bom, eu acho ele esquisito sempre. Pra mim, ele não é o meu estilo definitivamente.
Eu lembro desse ator quando ele fez uma participação especial em Everwood, que ele era namoradinho da loirinha lá. E, meu, eu sempre achei ele muito quadrado, assim, ele é muito estranho.
Ai, não, gente, e o Somerhalder? Pelo amor de Deus, ele é lindo, ele é gostoso, ele é cativante, ele tem pegada, por favor, né? Por favor. Ele é bonitinho. E olha que ele tem cara de Barbie, hein? E eu geralmente não gosto. Mas ele realmente, ele é canalha, né? E ele assume essa canalice.
Isso. Exatamente, é isso que é legal.
É muito bom. Eu acho que o Damon é definitivamente tirando a Catherine, que entrou agora, mas eu acho que ele segurou muito da primeira temporada, assim, com a canalice dele. E as pessoas gostam muito da série por causa dele também, né? Eu acho que ele é um personagem forte.
Ah, teve o retorno lá do... Retorno não, né? A primeira aparição do tio lobisomem, que, assim, ninguém sabe ainda que ele é lobisomem, mas ele é lobisomem.
Tem uma cena de briga, espero que as pessoas já tenham visto o segundo episódio, dá uns saltos, assim, fica aquele olho, assim, de lobo, né? E aí ele fala, e o sobrinho fala assim pra ele, mas o que foi isso que você fez? Ele tá um truque de capoeira. Eu, ok.
Sempre envolve o Brasil nessas coisas, né?
É, sempre. É, Brasília é o maior show, né? Eu aprendi, eu falei, ok, aqui no Brasil a gente vive saltando que nem lobo. Mas
é claro.
Não, mas olha só, a cena mais engraçada do episódio pra mim inteiro foi quando eles estão discutindo qual é a possibilidade do que o tio lobisomem é.
Na aí verdade, Stephen, com toda a sua cultura, vira e fala, ele pode ser tartarugas ninjas. Essa foi a única fala dele que realmente importou na série toda. Seriam tartarugas ninjas? E eu, ok.
Bom, foi isso aí que a gente tinha pra comentar dos retornos da Fall Season, que pelo menos por enquanto o que veio aí com força total foi o canal CW. Nessa semana, o podcast tá sendo lançado hoje, dia 20. Essa semana é a semana que vai bombar, então se prepara, meu filho, porque a sua vida vai mudar. Bom, então pra encerrar, gente, só pra fazer aquele momento, me siga no Twitter, leia meu blog. É... Ana, de onde você vem, minha filha?
Eu venho daqui mesmo, uai, sou da casa.
É prata da casa, arroba Ana Emílio no Twitter, sigam, vale a pena, vou te dizer. E a Camis vem de muitos lugares, né, Camis? Dá pra definir algum?
Ai, cara, dá pra definir vários, né? Não, eu sou da casa também, não
é
me tira
verdade.
Da casa.
Não, a Camis é da casa.
É, visitem o Semana em Série aí no box, tá? Porque eu já baro aqui de dentro mesmo. É, me sigam no Twitter, arroba Camis Barbieri. E também eu sou um podcast lá dos Seriadores, que também estamos voltando agora com tudo na pauta.
E Aline, faça a sua apresentação final aí. Você também tem Twitter, né?
Eu tenho, é arroba Aline, _ M Diniz. E eu vim daqui também, né, Caio? A gente... Tá se falando.
É, a Aline, amiga aí de MSN, Gtalk, agora Skype também, né, Aline?
É isso aí.
Bom, e olha, pessoal, sigam a Aline porque ela sabe o nome de todos os atores de série. Se você não lembrar, você manda um tweet pra ela rapidinho que ela vai te dizer. É tipo o IMDB no Twitter.
Exatamente.
Bom, então era isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Daqui duas semanas a gente volta com um novo BoxCast falando aí da Fall Season, mas a segunda parte com as grandes estreias. Grey's Anatomy, House, blá, 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 blá. Tem várias, não dá pra ficar falando todas. Mas eu espero que você nos ouça e converse com a gente. Ah, e deixa comentário aí, hein, gente. E siga também arroba Box de Séries. Até o próximo podcast.
Parabólica travesti, então assim, todas essas travestis que a gente gosta, que a gente aprendeu a amar, elas vão meio que se manifestando.
Ela é tipo um Chico Xavier travesti.
Eu sou o Chico Xavier das travas, exato.
O Chico Xavier das gay, é isso?
É tendência.
Só que esse babado, Gui, é que elas têm que disputar espaço com silicone industrial aqui no corpo.
Você é tipo uma Tara do United States of Terror, só que só das travecas, é isso?
Só que eu não tomo tarja preta, eu tomo tarja rosa.
Faz todo sentido.
Muito sentido, muito, arrasou.